Gênero e Feminismo.
Já estão publicadas no Diário de Justiça Eletrônico as regras que vão reger as eleições para prefeitos, vices e vereadores em 2016. O Tribunal Superior Eleitoral publicou as resoluções com as normas que vão reger o pleito desse ano, no início do ano, em 5 de janeiro. As novas regras e o pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff podem respingar no resultado das urnas e na subrepresentação das mulheres? Esse é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa é entre a coordenadora do NEPEM, Marlise Matos, e a jornalista Soraya Fidelis. Confira agora.
Professora Marlise Matos, as articulações em torno do impeachment da presidenta Dilma Rousseff podem ter reflexo nas eleições municipais de 2016 e nessa perspectiva das mulheres de aumentarem a representação feminina na política?
Eu, particularmente, Soraya, acho que o impeachment ele vai com certeza ser aí, né, um espaço de ressonância, né, e vai ter influências nas eleições municipais de 2016, de uma maneira geral. Eu não tenho nenhuma dúvida. Um primeiro elemento que a gente deve chamar a atenção é que qualquer candidato para 2016 vai ficar mais atento em relação ao recebimento de dinheiro e ao financiamento das suas próprias campanhas, né? Isso porque a gente teve aí todo esse desvelar, né, público, né, das relações promíscuas existentes aí no Brasil historicamente, e a gente só espera realmente que se não acabe, pelo menos que diminua essa disfarçatez das pessoas terem toda a sua, né, o empoderamento econômico, a força dos empresários, das grandes multinacionais, influenciando o jogo político eleitoral nesse país, como a gente observou aí claramente com a experiência do Petrolão, né? Como há uma relação entre política e economia e como todos perdemos com essas relações espúrias, porque aí você tem um completo desequilíbrio das forças, infelizmente, né, mais desequilibradamente desfavorável para as próprias mulheres. Tem um lado bom disso, qual é o lado bom, né, Soraya? Que as mulheres não estão envolvidas dessa forma, né, com tanta profundidade nesse jogo, né, dos comprometimentos político-eleitorais com esses recursos de campanha, porque elas não conseguem oferir esses recursos. Não é nem porque as mulheres sejam mais éticas, infelizmente, eu também tenho essa visão essencializadora, purista, da atuação político-parlamentar das mulheres. Mas, infelizmente, é por uma questão de contingência mesmo, assim, é porque os partidos votam confiança nas candidaturas masculinas e têm lá suas listas virtuais, né, para apoiar essas candidaturas, e as mulheres nunca estão no topo dessas listas. Então, eu acho que a consequência imediata é todo mundo dar um passo atrás, né, no sentido de não ser mais tão autorizado, assim, entre aspas, esse uso dos recursos econômicos de campanha. Então, acho que as eleições municipais de 2016 tenham aí um primeiro reflexo nesse controle social e político que começou a acontecer a partir dessas operações da Polícia Federal, que tem evidenciado desde o Mensalão até agora, né, as relações espúrias entre política e economia no Brasil. Agora, no que tange especificamente à agenda de gênero, né, e à perspectiva da gente poder aumentar a representação feminina na política, eu não acho que vá haver nesse sentido um impacto tão preponderante, pelo menos não nessas eleições de 2016, de maneira tão imediata, né? A gente já viu acontecendo aí iniciativas, nós mesmos aqui na coluna chamamos atenção para isso, né? De uma preocupação do feminismo com esse processo institucional da participação político-eleitoral. Então, isso eu acho, e vejo com bons olhos, eu acho que já é o resultado dessas transformações que a gente vem vivendo nos últimos anos. Ou seja, o feminismo realmente, essa é uma característica da quarta onda, se aproximou de maneira decisiva das instituições e também das instituições parlamentares. Então, a gente tem um cenário, né, criação de partidos políticos novos, né, a partida, a gente tem uma aposta grande nela, né, a gente teve aí a rede de sustentabilidade também saindo com um novo partido. Então, a gente acredita que, talvez não agora especificamente para as eleições municipais de 2016, porque está ainda muito em cima da hora, mas que esse processo de institucionalização represente mesmo aí, né, mais adiante, no movimento maior de ocupação pelas mulheres dos espaços políticos, inclusive político-parlamentares. Acredito nisso, mas talvez ainda menos em 2016, mas talvez 2018, com certeza, a gente já vai ter um reflexo maior e um impacto maior dessas mudanças, né?
Marlise, caminhando já para o finalzinho da nossa conversa, nós tivemos também a chamada mini-reforma eleitoral, que foi concluída no ano passado. Essas novas regras vão contribuir ou não para diminuir essa sub-representação feminina, que a gente tanto falou aqui também, apontou na coluna?
A gente sabe que o grande ponto, né, nodal dessa questão da sub-representação hoje no Brasil está no sistema político partidário e nas formas como esse sistema, como essas estruturas partidárias ainda são dominadas pelos caciques homens na política. Então, se isso não for modificado, não haverá mudança de regra, porque, por exemplo, essas mini-reformas, elas afetam de maneira apenas tangencial todos esses procedimentos dentro da estrutura partidária. Quem está controlando se um partido está colocando 5% do seu fundo partidário para a formação política das mulheres dentro do partido? Não tem ninguém controlando, ninguém fazendo uma avaliação nesse sentido, infelizmente, né? Então, assim, a gente sabe que se o partido não tomar ele mesmo essa iniciativa, é muito difícil que a sociedade civil se mobilize para ficar controlando esse 29, quase 30 partidos no Brasil, e aí fica muito difícil fazer esse controle também, se não for a própria estrutura do partido fazendo. Sei que não é o único determinante da subrepresentação. Segundo ponto a chamar a atenção nesse processo é o financiamento de campanha. Enquanto a gente tiver campanhas tão individualizadas no Brasil e todas elas muito marcadas pelo poder econômico, ainda vamos continuar tendo mulheres competindo em absoluta condição de desigualdade política, de oportunidades mesmo, porque o partido não abre, não franqueia essas portas da maneira como eles deveriam fazer, de maneira igualitária para homens e para as mulheres.
Marlise, até a próxima quinta-feira, então?
Até, Soraya. Um bom dia a todas e todos.
A coluna Gênero e Feminismo volta na próxima quinta-feira. Enquanto isso, você pode conferir colunas passadas em www.ufmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal.